conforme eu tinha dito na semana passada, a partir do último domingo de janeiro, nós vamos começar a expor o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Aqui na nossa igreja. E aí, como um caminho até Atos, nós vamos estar pregando alguns sermões do Evangelho de Lucas, que no Novo Testamento em grego forma um livro só, tá? Em Atos. Então, nós vimos semana passada o anúncio do nascimento de João e de Jesus, e agora vamos ver a tentação de nosso Salvador. Então, Lucas 4, a partir do versículo 1, diz assim a inerrante palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Porquanto, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez na tua santa presença, queremos te pedir que o Senhor nos ilumine para compreendermos a tua santa palavra e que nela possamos não apenas descansar, mas ter o mesmo espírito que o Senhor Jesus Cristo teve para combater e enfrentar as tentações. Então, tem misericórdia de nós, fala conosco, Santo Espírito, através da explicação da tua santa palavra. E em Cristo Jesus, aquele que foi tentado, mas não caiu, no nome dele que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que nós lemos aqui, ele é bem conhecido, você vai ouvir dele ainda muitas e muitas vezes ao longo da sua jornada dentro da igreja, tá? Ele aparece aqui em Mateus, tá? Numa narrativa bem parecida, apenas a diferença é que a segunda tentação de Lucas é a terceira de Mateus e vice-versa, tá? E em Marcos é bem resumido o relato. E o que você vê aqui, crianças, é Jesus sendo tentado basicamente em tudo em que você pode ser tentado nessa vida. Absolutamente tudo. De que são as suas necessidades do momento que afligem o seu corpo, que pode se revelar como comida, como a vontade de um agasalho, ou qualquer outra coisa. Você vai ver ele sendo tentado sobre a quem é que ele deve adorar, ou seja, quem é que merece autoridade, quem é que merece ser adorado para que então se possua autoridade. E a terceira e última tentação é de que em quem é que ele deve confiar em toda a sua vida. Então, as três tentações que Cristo enfrenta são as três tentações que, resumidamente, você vai enfrentar em toda a sua vida, sem exceção. Só que com uma grande diferença: você vai errar em várias delas, infelizmente. Por muitas vezes você vai ver que você vai cair em tentação. Você não vai enfrentar como Jesus aqui enfrentou. E é por isso que eu queria dizer para você duas coisas. A primeira, combata a tentação como Cristo combateu aqui. Conheça a Bíblia. Se você não sabe ler, peça para o papai e para a mamãe ler para você. Se você já sabe ler, coloque como meta ler a Bíblia ou toda, ou a boa parte dela, ano que vem. Para que você possa refletir nisso e quando a tentação vir, você possa responder como Cristo respondeu. E a segunda coisa, crianças, é que da mesma forma, uma diferença, você vai ser tentado na sua vida, só que com uma diferença. Agora você não apenas tem um exemplo de um Cristo que venceu para que você possa imitá-lo, para que você possa andar no caminho dele, mas como ele mesmo vai dizer lá em Hebreus 4, que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, para que nele a gente possa correr. Então, nas suas tentações, não corra apenas para o papai e para a mamãe, mas para Cristo, aquele que foi tentado, mas venceu em todas as coisas. E que ele possa ser o seu Senhor e Salvador. Que Deus os abençoe. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele é o texto bem conhecido da Bíblia. Ele é mais conhecido, quando é tradicionalmente falado da tentação de Jesus, ele é tradicionalmente usado o relato de Mateus, certo? É por isso que quando você lê aqui em Lucas, você pode estranhar a ordem, tá certo? Em que a segunda tentação é a terceira em Mateus e a terceira de Lucas é a segunda, obviamente, em Mateus. Mas veja que não há diferença na tentação, apenas a ordem, tá certo? O motivo pelo qual a gente pode especular entre vários motivos, mas eu acredito que a narrativa de Lucas, ela acaba seguindo uma ordem mais lógica, enquanto a de Mateus, que sempre segue o tema de autoridade, você vai ver que a última tentação de Jesus em Mateus, que é justamente, se você me prostrar, você vai ter toda a autoridade. E aí, a partir daquele momento, logo após Mateus, é que vai entrar justamente o Sermão do Monte, e que você vai ver que é aquele que ensina como quem tem autoridade. E em Lucas, o que você vai ver é exatamente o raciocínio lógico da ideia, em que o diabo ele vai citar a Bíblia apenas na última tentação aqui em Lucas. E aí Cristo vai usar a mesma linguagem do diabo. É até interessante, veja como você observa, apenas para você ver. No versículo 4, Jesus fala, está escrito. No versículo 8, ele fala, está escrito. Mas quando o diabo cita a Bíblia, aí veja que ele cita, porque está escrito. No versículo 10. E aí Cristo até muda. Vai dizer, dito está. Tá? Então, acredito que a sequência em Lucas é apenas para mostrar o próprio aspecto da sequência lógica da própria tentação, enquanto Mateus, ele faz uma harmonização mais temática da tentação como dentro do universo do Evangelho de Mateus. Tá bom? Mas não há diferença da categoria das tentações no Evangelho ou outro, que fique isso muito claro. Então, o fato, irmãos, é de que semana passada, quando eu preguei aqui, eu tentei mostrar que Lucas, assim como em Atos, vai mostrar com isso mais clareza, ele tenta mostrar que os eventos de Cristo, eles são sempre linkados ao povo, não acontece no vácuo. Não é apenas para você ler uma biografia de um homem, que você pode ser que você se identifique com ele ou não. Lucas, ele é muito preocupado de mostrar que os eventos que se desenvolvem na narrativa dos evangelhos, eles têm como intuito atingir todo o povo. Então, no anúncio do nascimento de João e de Jesus, você vê aquele que vai converter o coração do povo e aquele que vai governar sobre o povo. E aqui em Mateus, ah, pastor, mas peraí, na tentação Jesus estava só, não tinha os discípulos ainda. O ministério público de Jesus começa justamente no capítulo 4, pastor, mas na sequência do texto que o senhor leu, dele na sinagoga, pegando o rolo de Isaías e lendo. Hoje se cumpriu a profecia desse livro, o ano aceitável do Senhor. Então, como é que o povo pode aparecer aqui nessa passagem? Vamos ver. Então, observe que no versículo 1, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Não foi que Cristo foi passear pelo deserto, não é que Cristo se perdeu no meio do caminho, ou que ele fugiu para o deserto, como foi o caso de Elias. Mas assim como o povo em Israel, quando liberto do Egito, o caminho era o deserto. Então o Espírito Santo conduziu para lá, numa data icônica, não no sentido de data, qual dia, que a gente não sabe, mas o período, tá? Na história do Antigo Testamento você vai ver 40 dias, o tempo todo sendo repetido, foi o tempo que Elias ficou no deserto, foi o tempo que choveu, no dilúvio, né? Se você botar em anos, foi o tempo que Israel ficou no deserto, uma parte dele, por exemplo. Então era tudo a ponto, já para que Lucas mostre, olha, isso aqui não é novo. Mas como assim, pois, não é novo? Porque até então, como é que um Salvador foi colocado em tentação? Olha o cenário. Jesus, estava no meio do deserto. No mesmo tempo que você vê Elias e outros homens de Deus no passado. E aí uma informação vem à tona, que ele foi tentado pelo diabo, né? Lucas vai dizer que foi ao longo desses 40 dias, mas foi no último que tudo se apinha, porque no último, que era o momento máximo de fraqueza. 40 dias sem comer, 40 dias no meio do deserto, e aí o texto vai dizer que ele teve fome. Provavelmente Cristo falou isso em voz alta, ou ele procurou algo para comer, ou é até improvável a gente pensar nisso, mas não duvide, pelo menos é como eu vejo a cena, tá? Cristo não teria nenhuma razão para reclamar, como ele nunca o fez em toda a sua vida, mas Cristo era homem. E o diabo ali do seu lado, como é que ele descobriu que Jesus estava com fome? Se você perguntar para mim, eu acredito que a barriga dele roncou. Simples assim. Depois de 40 dias e 40 noites, a gente passa 2 horas sem comer, a sua barriga já está... Imagine 40 dias e 40 noites. E o diabo fez a assunção na hora, está com fome. Nem precisava disso, mas que teve. Que se teve ou não também é irrelevante. O fato é que Cristo teve fome. E aí o diabo vai tentar ele justamente com comida. Se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Quando o povo vai para o deserto, qual é a primeira coisa que eles reclamam? Por que nos mandaste para cá, onde a gente não tem pão nem água? Observe que a primeira tentação, tanto em Lucas como em Mateus, elas não mudam de lugar, porque era para o povo, na hora em que lê isso aqui, vai dizer assim, eita, Cristo foi tentado na mesma coisa que os nossos pais também foram. E na mesma ordem, de que chegou no deserto, eita, para que o Senhor mandou a gente para cá? Para morrer de fome? Para não ter o que comer? Então veja que aqui, Cristo representando então, e se você qualificar, qual foi a primeira tentação que um homem enfrentou? Sim, é óbvio que foi querer ser igual a Deus e tudo, e entre outras coisas. Mas foi justamente com comida. Pode ver que a primeira tentação que Adão enfrentou foi diante de uma árvore. Foi diante de comida. E aqui Cristo, então, ele é tentado nessa ordem para que você, leitor, e o povo de Israel, particularmente, assim, rapaz, isso não é nada novo. Adão foi tentado diante de comida. O povo foi tentado por causa de comida. E para você não ter dúvida de que Cristo está apontando para como Israel deveria se comportar no deserto e como todo ser humano devia se comportar, ele cita, está escrito, não só de pão viverá o homem. Irmãos, Cristo poderia ter citado qualquer versículo bíblico aqui. Muitos versículos caberiam aqui. Por exemplo, ele poderia citar Salmo 19. Ah, eu tenho a lei do Senhor, e a lei do Senhor é mais doce do que os favos. Ele poderia citar o Salmo 42, até, vamos até adicionar um pouco de drama, ele poderia citar o Salmo 42. Não, as minhas lágrimas, eu já me alimento delas. Poderia citar a história de Israel, quando ele fala, a minha porção é o Senhor, ele poderia citar o livro de Levítico, mas por quê? As três citações de Cristo é do mesmo livro, são do mesmo livro, Deuteronômio. Não são citações aleatórias. Ele cita três passagens do mesmo livro, duas do mesmo capítulo, que é o capítulo 6, como nós lemos, e outra, dois capítulos à frente, que é o capítulo 8. O livro de Deuteronômio, ele foi justamente escrito para como é que o povo deveria se comportar na terra prometida. O povo estava no deserto, como Cristo estava, e um livro todo, ou seja, um discurso, na verdade, discursos, todos foram ditos por Moisés, para que o povo soubesse como eles deviam se comportar lá. Vocês vão entrar na terra prometida e eu não vou, Moisés falando agora? É assim que vocês têm que se comportar. Então observe que aqui Cristo estava sendo o perfeito Adão, sendo tentado, filho de Deus por excelência, para mostrar como é que o povo de Deus devia se comportar. E ele é tentado primeiramente na sua necessidade mais básica naquele momento, que é fome. E ele diz, não só de pão vai viver o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Aí quando você entende essa passagem à luz de Deuteronômio, vai mostrar exatamente o quê? Que Deus humilhou o seu povo, como nós lemos aqui, para que o povo soubesse, a minha dependência não está no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu como, mas de Deus me sustentar. Não é de Deus me sustentar. Então quando Jesus fala isso para o diabo no primeiro momento, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele está mostrando como aquele povo devia se comportar diante de tantas tentações que enfrentou, como eu e você devemos comportar diante de tantas tentações que enfrentamos, que mexem, que nós entendemos que isso é a nossa necessidade básica, mas de entender assim, mais do que isso, eu preciso da graça de Cristo. Aí vem a segunda tentação, em que o diabo vai dizer, elevando, ou seja, provavelmente numa visão, mostrou todos os reinos da terra. Aqui, irmãos, o texto vai entrar no versículo 6, vai dizer assim, dar-te-ei toda essa autoridade e glória destes reinos, porque ele me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Aqui, pode ser um quê de controvérsia, se o diabo está mentindo ou não, tá? Se o diabo está mostrando um aspecto que é verdade, ou seja, de que ele tem autoridade para isso porque foi dada, ou seja, uma autoridade delegada, não uma autoridade inata, é dele porque ele merece ou porque ele conquistou, não, porque foi dada. Aí o diabo vai dizer, eu lhe dou autoridade sobre isso aqui, tudo. Se ajoelhares e me adorares, tudo isso aqui será teu. Aí Cristo responde, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deuteronômio 6,13. Por quê? O que que o diabo está efetivamente tentando Jesus aqui? Quando Cristo ressuscita em Mateus, ele vai dizer exatamente isso. Quando ele encontra os discípulos no final, antes da sua assunção e despedida, antes da grande comissão, ele vai dizer, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto. Então veja que toda autoridade sobre todos os reinos vai pertencer inerentemente a Cristo Jesus. Não tem como. Só que, para ele ter essa autoridade, ele precisou conquistá-la. Como? Através da obediência, através do sofrimento, através exatamente da primeira tentação. Eu preciso justamente ser dependente desse Deus que me sustenta, porque a partir do momento em que ele morreu e ressuscitou, ele venceu o diabo, a morte, o inferno, e todos os reinos da terra agora são dele. Ele tem a chave de todos os reinos, inclusive do próprio inferno. Nada que os olhos possam ver ou não possa existir, ou como eternizado nesse sentido na frase de Abraham Kuyper, não há um centímetro do mundo em que Cristo não olhe e diga: é meu, é meu. O que o diabo está oferecendo a Cristo é um atalho. Essa é a grande tentação. Cristo ia ter aquilo em algum momento, mas através de curtir muito sofrimento, o diabo vai dizer: eu lhe dou um atalho, me prostre e adore. E, irmãos, olha, nem vou entrar ainda em aplicação aqui, mas se você perguntar para mim, essa é a tentação mais difícil. Por quê? Porque a gente ama furar fila. Já viu? A gente paga mais caro por isso, em serviço. Se você vai para um lugar em que você pode furar fila, você paga mais caro por isso. Se você puder. E aí, quer ver a ironia? O evento agora, por exemplo, que eu fui para São Paulo, o ingresso que eu comprei me permitia furar a fila, chegar uma hora mais cedo. Ou seja, para todo mundo começava meio-dia, para mim começava às 11. Aí eu digo: oh, beleza, não preciso chegar cedo. Usei esse raciocínio no primeiro dia. Cheguei lá, tinha 2.000 pessoas na minha frente, furando, ou seja, eu cheguei assim: rapaz, eu olhei para o meu crachá, digo: não é possível, todo mundo aqui tem o mesmo crachá que o meu? E tinha. Eu disse: vale nada. Aí você para: vale, por quê? Porque na outra fila, pastor, tinham 10.000. O que a gente puder fazer para ganhar vantagem, a gente vai. E o diabo vai no X, tentando o próprio Salvador: faça como Adão, corte o caminho. Faça como o povo. Veja, qual foi a maior cortada de fila que Israel deu? Na minha opinião, na Bíblia, nós temos que ter um rei, veja, autoridade. Rei ia vir. O próprio Deus prometeu isso a Abraão: de ti vão sair reis. Davi estava sendo preparado, mas o que, que o povo queria? Furar a fila, cortar caminho. E o diabo vai lá e tenta Jesus, e Cristo responde: só Deus deve ser adorado e prostrado. É difícil, mas eu não vou adorar nem outra pessoa, nem ninguém, para ter nenhum tipo de facilidade nessa vida, mas apenas a Deus. E aí, na terceira e última tentação, ele leva ele para o alto de Jerusalém. Imagine a cena. Provavelmente, aí não temos como confirmar isso, tá? Mas provavelmente num lugar que na história ficou conhecido pelo lugar em que o apóstolo Tiago morreu. Pináculo de Jerusalém, o alto do templo. Aí o diabo vai dizer: rapaz, esse homem está citando só a Bíblia para cima de mim. Pois eu vou pegar ele pelo pé. Vou citar a Bíblia para ele também. Tu não é o filho de Deus? Te joga aqui abaixo? Te joga aqui abaixo? Porque está escrito: aos seus anjos ordenará o seu respeito para que te guardem. Salmo 91, o diabo cita. Eles te susterão, nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Imagine você ouvindo isso. E aí, no caso de Cristo, tem um agravante. Qual? No meu caso e no seu caso, eu acredito que nós nunca fomos servidos por anjo. Não conscientemente. Ou seja, eu acredito, e depois, se foi o seu caso, por favor, compartilhe a história comigo depois, em que você estava para tropeçar e um anjo veio e segurou você e você não tropeçou. Se isso aconteceu com você, por favor, me conte. Mas eu acredito que não. É óbvio, como eu já preguei aqui, que eu acredito piamente que os anjos do Senhor nos protegem de formas que a gente nem imagina. Não duvido disso. Só que o diabo fala com uma pessoa, que é Cristo, que literalmente era servido por anjos na glória eterna, que tinha os anjos como empregados e mensageiros. Aí vai dizer, pula, eles não são os teus servos, eles não te servem. E não está escrito que não vai deixar falhar nada, não vai faltar nada. Aí Cristo vai dizer aqui, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então observe que com isso, e aí linkando com o povo, fica claro quando o próprio Deus vai dizer essa frase lá em Deuteronômio 6. Não tentem a Deus tendo uma vida completamente errática, dizendo Deus vai resolver. Que era um padrão que você via naquele povo. Olha, a gente peca, 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 mas Deus vem lá e salva. Aí a gente peca, 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 Deus vem e salva. Vai lá, peca, Deus salva. Ou seja, aquele montanha russa. E o povo, rapaz, acho que a gente pode aloprar aqui. A gente pode pecar, pecar, pecar. Aqui vai, basta pedir, Deus, foi mal, que Deus salva a gente. Aí Deus vai dizer, não tente a Deus. Não viva de uma forma alucinada. Não pense que eu sou o seu empregado para fazer a sua vontade. Não me tente. E esse é o ponto que Cristo mostra para o diabo. Eu não vou, além de não cortar caminho, além de estar satisfeito em Deus, perdão, e não cortar caminho, eu vou viver da forma como Ele manda. Se o caminho mais rápido dessa montanha aqui lá abaixo é descer ladeira, é a ladeira que eu vou descer. Eu não vou pular acreditando que os anjos vão me pegar. Ou não vou provar minha autoridade, mas eu vou viver em obediência ao Deus que me chamou para cumprir tal tarefa. Então observe que Cristo foi tentado em tudo o que um ser humano pode vir a ser. Tudo, simbolicamente tudo. E aqui eu já quero entrar nas aplicações. Mas antes, são quatro, são três, só que a primeira se divide em duas. A primeira não tem a ver ainda com a tentação, mas com uma coisa, até como último domingo do ano, até como uma meta para você para o ano que vem. Conheça bem a sua Bíblia. Observe que nessa passagem, aqui é a primeira parte dessa aplicação. Vou começar com o final. Você vê que o diabo, ele conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia e cita um versículo que talvez poucos de nós sabemos ou saberíamos de cor. O Salmo 91. Ele cita as Escrituras. Só que para fazer o que é errado. Ele usa a Bíblia como a mãe da heresia. E aí eu quero, meus irmãos, que você observe algo. Em toda a igreja herege que você vai, qual é o que você vê aberto no púlpito daquele pastor herege? A Bíblia. A Bíblia. Aí veja como é interessante. Certa feita, eu fui para... foi engraçado, faz tempo. Eu fui para um debate na rádio, quando tinha esse debate na rádio, e o assunto foi batismo infantil. Aí, quando entrou um presbiteriano, aí eu sentei em off. Ele falou assim, eu quero ver você discutir esse assunto com a Bíblia e não com lógica. Eu disse, bora. Aí, no que eu comecei a argumentar, ele, você está usando lógica e não Bíblia. Eu digo, o que é usar lógica e não Bíblia? Me explique agora. Aí, eu esperei para dizer isso e no ar. Me explique. Cadê um versículo que prove que você... pode, tem que batizar a criança. O clássico argumento. Ela disse, tem um monte. Agora, você está perguntando de um versículo de batizarás os teus filhos? Não tem, não. Ó, se então não tem, não é para fazer. Ah, é? É. Aí eu, na hora, e se algum dia vem a todos nós, presbiterianos, se você que nos visita, já vou mostrar um argumento para você. Certo? Se algum dia você ouviu esse argumento, e se aquela pessoa, você tem filho pequeno? Tem. Você dá comida para ele? Dou. Está pecando, irmão. Quer ir? Está pecando, irmão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses, se não trabalha, não coma. Seu filho trabalha? Não. Então ele não deve comer. Ah, mas é diferente. Aí eu, meus irmãos, olha, nesse momento eu não pude evitar o sorriso no rosto. Eu disse, então me explique sem lógica. Conhecer bem a Bíblia não é simplesmente decorar versículos. É isso que eu quero dizer para você. Conhecer a Bíblia não é você decorar versículos um atrás do outro. É óbvio que isso faz parte, já eu vou chegar lá. Mas conhecer bem a Bíblia, você ter a capaz de interpretá-la como deve. Porque citar a Bíblia por citar, você vai ver muitos pastores heréis até o ponto, citando texto atrás de texto. Agora, se o que está sendo dito é o que ele quer dizer, é outro departamento. Então você tem que conhecer bem a Bíblia para que você possa se desviar das armadilhas do diabo, que infelizmente é colocada em muitos púlpitos da nossa igreja. Em muitos irmãos. E aí quer ver uma? Que eu já escutei isso sendo dito aqui na igreja por um pregador convidado. Que eu disse assim, rapaz, eu não fiz na hora nem no ato, porque eu disse, não quis ser deselegante, porque é uma coisa que é tão sutil. Uma pessoa chegou e disse assim, se você tem um desejo de casar, é porque você vai. Porque Deus não vai colocar no seu coração um desejo que ele não possa suprir. Não é bonito? Pare para ouvir essa frase. Vou repetir. Deus não coloca no seu coração um desejo que ele mesmo não possa suprir. Rapaz, isso arrepia. Eu estou arrepiado dizendo isso. Mas por que heresia? Porque esse é o princípio, então, que você... Oxe, peraí. Se Deus coloca o desejo no meu coração, é porque aquilo ali vai acontecer? Beleza. Senhor, eu desejo um apartamento, um por andar, cobertura. É o desejo do meu coração. Eu realmente quero isso. Eu desejo ficar bom do meu câncer. Quer motivo mais válido ainda? Eu desejo um emprego para sustentar a minha família. O que essa pessoa quer dizer de que Deus, em última análise, acaba sendo o gênio da lâmpada? Deseje com fé que vai. E não. É exatamente o que o diabo tenta mostrar aqui. Só que com a Bíblia, você conhecendo bem, você pode lutar. Aí vem a segunda parte dessa aplicação. E para que você possa combater as tentações como deve. A partir do momento que você, como Cristo, tem a Bíblia, em que você pensa, medita, reflete, conhece, decora versículos bíblicos, quando as tentações aparecerem na sua vida, e vão, muitas, todos os dias, em todas as áreas, e já vou abordar isso, segundo a segunda aplicação, mas a partir do momento que você tem a Bíblia, você vai poder combater aquilo de forma correta, com os instrumentos, ou melhor falando, com o instrumento que Deus deu para que você possa combater, que é a palavra dele. Então, medite nessa palavra, conheça a palavra para que você possa interpretá-la e combater a tentação da forma certa. Para que você não combata pecado com pecado, por mais justo que o seu coração possa parecer naquele momento. Ou que mulher, por exemplo, ou que homem, na verdade, mas colocando um exemplo melhor, talvez, que mulher, ao escutar a confissão de um marido que a traiu, por exemplo, vai dizer assim: pastor, eu dei-lhe um tapa. Você vai julgar essa mulher? Você diz, provavelmente você diria assim: um tapa é pouco. Eu tinha lhe dado um soco, eu tinha lhe dado uma facada. Isso para pegar um exemplo já grande. A partir do momento em que você conhece a palavra de Deus, você não apenas vai combater as heresias, mas como o povo de Israel não fez, você vai saber como se comportar em todas as situações. De bonança ou de perigo, você vai saber, eu sei como me comportar. A segunda aplicação que eu queria mostrar, irmãos, e aí vem a má notícia para depois vir a boa, é que você vai ser tentado em todas as coisas, todo o tempo, durante o ano que vem. Das mínimas coisas, como sentado numa mesa de jantar, amanhã, pronto, amanhã você vai ser tentado grandiosamente nesta igreja. Por quê? Porque você vai vir para a virada do ano, tá certo? Vai ter um monte de lasanha aqui. Aí você vai olhar para todas elas e sua cabeça vai pensar: eu preciso comer todas. Anote, eu vou dizer o que vai acontecer. Eu preciso comer todas. E aí você vai usar de duas artimanhas. Ou você vai botar um pouquinho de cada uma, não é sábio, aprenda com experiência. Ou você vai comer a que lhe chamou mais a atenção, o suficiente para que você possa repetir e experimentar da outra. A sua tentação vai ser qual? Eu aguento só mais um pedaço. Essa é a tentação. Você já comeu o suficiente, você está satisfeito, mas a sua cabeça continua vendo comida, aí você pensa: eu aguento. Agora, use o raciocínio do só mais um para tudo. É só mais uma conversa. É só mais um episódio no Netflix. Já estou terminando, já estou desligando. Ah, pastor, foi só um beijo. Ah, pastor, foi só uma mão boba. Sempre um a mais. Se a gente não responde à tentação como deve, cada vez mais nós vamos ceder pouco a pouco às tentações que acontecem na nossa vida. E acredite, elas vão se revelar de toda forma possível, de comida a sexo, de autoimagem. Eu recebi uma notícia essa semana, assim, eu não tenho como provar essa afirmação, não foi nenhum site assim de notícia grande, mas eu não duvido. Talvez o número não seja tão grande, talvez seja até mais. Mas dizendo assim, que 60 pastores tiraram sua vida ao longo desse ano. 5 por mês ao longo do ano. Então, ou seja, se a gente for botar isso num ano, toda semana você ouviu que um pastor tirou a vida. É muito. E o que leva um pastor a cair nessa tentação? Tantas coisas que eu nem vou trabalhar enumerar aqui. Pressão, doença, medo, insatisfação, medo de enfrentar o pecado e eu prefere se matar. Já vi um caso assim. Ele com tanta vergonha e medo de enfrentar o próprio pecado, tirou a própria vida. Acredite. Tentação vai pegar você onde você é mais fraco, e você sempre vai dizer: eu sou forte, eu posso, eu aguento. E sem Cristo você não vai. E aqui a última coisa que eu quero dizer, a última aplicação, e é onde eu espero trazer a graça para você. Cristo enfrentou isso, só que você tem uma vantagem que Cristo não teve. É isso que eu quero dizer para você. Como assim, pastor? Cristo, eu tenho uma vantagem que Cristo não teve? Tem. Exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Qual? Se Cristo olhasse para a história, ele ia dizer assim: rapaz, todo mundo que enfrentou isso aqui se deu mal. Todo mundo que enfrentou essas tentações caiu e caiu feio, trazendo nações à desgraça, vidas à desgraça, acabando famílias e literalmente destruindo o mundo. Complicado. Agora, a partir do momento que o perfeito Adão, Cristo Jesus, obedece ao Senhor, se comporta como deve e vence todas as tentações, ele não se porta como um super-herói, dizendo assim: vai ver se tu consegue também. É o contrário, é justamente porque ele venceu todas as coisas que os escritores hebreus vai dizer lá em Hebreus 4. Aquele que foi tentado em todas as coisas, mas sem defeito, espera que nós, em tempo oportuno, ou seja, em momentos de tentação, em momentos de fraqueza, busquemos nele consolo e abrigo para essas situações. Você tem o que Cristo não teve aqui, que é o Cristo vencedor. Cristo venceu por mérito próprio, sendo ele o próprio Adão, o último Adão, perdão, Fernando, e perfeito, usando a linguagem do apóstolo Paulo. Então ele precisava vencer pelo mérito próprio. Nós não. É pela graça. Não é pela sua capacidade de ser resiliente. Não é pela sua capacidade de dizer: eu consigo não tocar na minha namorada ou no meu namorado. Eu consigo não comer mais uma coxinha. Mas é dizer: Senhor, eu não posso viver pelo que eu quero. Eu não posso prestar culto ao que eu quero prestar do meu coração. Eu não posso viver achando que o Senhor é um gênio da lâmpada que vai me dar apenas o que eu desejo. O que eu tenho que desejar é o Senhor, mas é nisso que eu estou sendo tentado. Me socorre. E a promessa bíblica que você tem é que Cristo nos conforta, nos socorre, porque ele venceu, para que você possa olhar para a tentação, seja ela qual for, e dizer: a minha vontade é sucumbir, mas o meu Salvador é maior do que você, e é nele que eu vou ter satisfação. Você nunca vai ser tentado com algo que não lhe dá satisfação. Pode perceber. Você, assim, vou falar por mim, seria até justo, injusto falar de outros. Você nunca é tentado em beber mais um copo d'água. Agora, você é tentado em beber mais um copo de refrigerante. Você nunca é tentado a estudar mais uma hora. Rapaz, estou com a vontade de estudar mais uma hora aqui, que chega a estar dando uma agonia. O dia que meu filho dizer isso, eu vou dizer: se entregue à tentação, meu filho. Você é tentado a quê? Só mais um episódio do Netflix. São só 20 minutinhos. Dá tempo. Nós somos tentados naquilo que nos satisfaz. E nesse momento, e aqui é onde eu quero concluir, Cristo demonstrou de que a partir do momento que um homem, o perfeito Adão aqui, tem satisfação em Deus, não tem tentação que ele não possa enfrentar. Se um homem está satisfeito em Deus, não há tentação que ele não possa enfrentar. E o exemplo que a gente ainda tem é a certeza que Cristo venceu todas as coisas, e mesmo a nossa fraqueza vai dizer: está aqui, tenha satisfação em mim. Cristo aqui está sendo um modelo de como eu e você não apenas devemos nos comportar diante das tentações, mas buscar o conforto e o exemplo daquele que venceu na cruz e ressuscitou, para que nele não apenas nós o imitemos, mas sejamos dependentes na nossa fraqueza, para que a gente se alimente da palavra do Senhor e com ela possamos responder e viver. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós que caímos em tantas tentações, em sexo, comida, preguiça, falta de zelo com o nosso corpo, falta de zelo com os nossos olhos, em achar que nós podemos ouvir conversas imorais e isso não vai contaminar nossa cabeça, que podemos ver coisas imorais e isso não vai contaminar os nossos olhos. Nos perdoa, porque nós não temos respondido às tentações como deve, seja porque nós não conhecemos a Tua palavra, seja porque nós não buscamos o exemplo de Cristo, seja porque nós não buscamos o auxílio de Cristo. Portanto, Senhor, eu te imploro que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos responder às tentações com santidade, para que possamos ter a certeza que o diabo vai nos tentar em todas as áreas da nossa vida ao longo de 2019, 2020, 2021, até o dia que o Senhor nos chamar para casa. Que nós vamos ser sempre tentados a dobrar os nossos joelhos a ídolos que cortem o caminho da nossa vida. Que nós vamos ser tentados... Perdão, que nós vamos tentar o próprio Deus a achar que nós podemos viver de uma forma leviana, a achar que podemos cometer pecados à torta e à direito e depois dizer: Deus, perdão, foi mal. E que está tudo bem. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Para que a gente não viva só de pão, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Para que a gente só proste e adore ao único que deve ser adorado. E para que a gente viva exatamente com o padrão perfeito, para que nós não tentemos ao Senhor. Que Cristo, aquele que venceu, que derrotou o diabo com a Tua palavra e depois com o próprio sangue, dele, que ele possa ser o nosso padrão de perfeito Adão e homem que deve ser seguido, mas também o nosso auxílio quando nós não conseguimos, quando as tentações são fortes e a nossa carne é fraca, quando nós estamos abatidos, cabisbaixos, sem vontade de lutar, com a vontade de ceder. Que Cristo seja o nosso socorro. E muito obrigado, porque Ele garante que o é. Não é uma promessa com a esperança de chance de dar certo. Não é uma simpatia de faz isso, faz aquilo, para ver se Cristo aparece, não. É uma promessa que, do mesmo jeito que o Senhor disse que vai enxugar do rosto toda a lágrima, do mesmo jeito que o Senhor disse que nada nem ninguém pode nos separar, o Senhor também diz que se nós buscamos ao Senhor, aquele que foi tentado em todas as coisas, mas sem defeitos, nós vamos encontrar socorro e auxílio para a ocasião oportuna. Então, ó Deus, nos ajuda a buscarmos no Senhor a plena satisfação, o pleno contentamento, e que isso comece com o conhecimento da Tua palavra, a decorar, a conhecer ela bem, para que possamos saber o que fazer, quando fazer e como fazer todos os dias da nossa vida. Muito obrigado pelo perfeito e último Adão, que é Cristo Jesus, ao qual nós temos a certeza que as tentações são pequenas se comparadas com o que nós já temos na graça do Evangelho. Então, o que eu te imploro, Senhor, é que muito mais que nós, crentes, ao longo de toda a nossa vida, que muito mais do que enxergar o tamanho das tentações, possamos meditar e viver de quanto maior a graça é para que ali esteja o nosso conforto, para que ali esteja a nossa força, para que ali esteja a nossa alegria. E que nas nossas fraquezas, diante das tentações, possamos dizer: Senhor, me socorre. E nele, e apenas nele, sejamos fortes, gigantes, guerreiros, príncipes e princesas a enfrentar as tentações e nele sermos vitoriosos. Muito obrigado por Cristo Jesus, o perfeito Adão, no nome de quem nós oramos. Amém.